E aí, meu amigo, minha amiga concurseira, então vamos firme e forte partir agora para um tópico super mega power hiper importante para o direito administrativo. É um tópico muito comum nos editais, é um tópico que a gente sempre encontra alguma coisa em prova e é um tópico bacana, que ele é um tópico meio coringa, sabe por quê? Muitas vezes a banca, ela pega alguns detalhes desse tópico e mistura com outros. Ela pode pegar, por exemplo, aqui alguma coisa de poderes e misturar com atos, com estatuto, nossa, com um monte de coisa, cara, com uma infinidade. E quando a gente fala de poderes, nós estamos diante aqui de um tópico também que tem um caráter doutrinário muito forte. Poucas coisas na lei, o que pesa mais é a parte doutrinária, um pouquinho jurisprudência também. Aí o bicho pega. Aí a pessoa chega na questão, é aquela questão nebulosa, que ele não sabe nem por onde começa. Para. Larga a mão, o tópico de poderes eu prometo para você, ó, rapidinho vai ficar um filé. A gente vai resumir aqui os principais pontos, a gente vai entender como funciona, a gente vai aprofundar nos detalhes que são necessários, aí mói de fazer questões e problema resolvido. Tópico de poderes, você vai reparar, que quando você vai fazer uma bateria de questões é assim, se você aprendeu, né, se você entendeu o conteúdo, lógico, né, cara, começa a fazer o troço, parece que não vai, que não tá indo. Aí, de repente, as questões começam a ficar repetitivas. Sim, o tópico é curto. Então, você pega as manhas dele e aprende a interpretar ele, aplicar quando é o caso, vai ficar muito fácil em prova. Questãozinha garantida. Bora lá? Bora, então, trabalhar esse super tópico aí, que é o tópico de poderes da administração pública, tá bom? Então, vamos lá. Quando a gente fala dos poderes da administração pública ou poderes administrativos, primeiro detalhe importante que eu quero falar com você, ó. Os poderes da administração pública ou poderes administrativos, eles são desempenhados quando o Estado está no exercício da sua função administrativa. E essa função administrativa, ela é exercida pelo Poder Executivo. Ela pode ser exercida também pelo poder, legislativo e também pelo poder judiciário. Quando a gente fala aqui do poder executivo desempenhando a função administrativa, nós sabemos que essa é a função típica do poder executivo. Mas ela também representa a função atípica do poder legislativo e do poder judiciário. Então, olha como é fácil essa parte aqui. Nós não podemos confundir essa função administrativa com a função legislativa, muito menos com a função jurisdicional. A gente não pode confundir uma coisa com a outra. Aquele quadrinho, cara, que a gente trabalha em diversos momentos do direito administrativo. Executivo, legislativo, judiciário. Função típica e função atípica. Show de bola. Esses poderes administrativos ou poderes da administração não tem nada a ver aqui com a função legislativa, com a função judiciária, mas sim com a função administrativa. E essa função administrativa é exercida pelo executivo, pelo legislativo e pelo judiciário. Se a questão vem para você falando aí que esses poderes são só do executivo, mentira, tá errado. Lógico que como é a função típica do poder executivo, é ele quem vai exercer de forma prevalente esses poderes. Quem acaba fazendo de forma predominante, acaba usando muito mais, é ele. Por isso até que os exemplos muitas vezes se concentram dentro do poder executivo, porque é a função típica dele, mas isso não exclui o legislativo e o judiciário de também desempenharem esses poderes que estamos estudando. Belezeira? Belezeira. Aí é o seguinte, muita gente gosta de dividir em 6 os poderes da administração pública. Poder vinculado, poder discricionário, poder hierárquico, poder disciplinar, poder de polícia e poder normativo regulamentar. Cara, eu não gosto. Eu não gosto. Por quê? Porque a primeira dificuldade que eu sempre sentia e que eu tinha também, que eu sinto que os alunos têm na hora de falar dos poderes, é tipo saber para que lado vai. O que é um poder, o que é o outro, o que diz um, o que diz o outro. Então, em vez de analisarmos 6 poderes, vamos analisar apenas 4. Sabe por quê? Porque o poder vinculado e o poder discricionário, eles podem ser estudados à parte, até porque eles podem incidir também nos demais poderes. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai tirar aí da nossa equação o poder vinculado discricionário, rapidinho, coisa simples. Aí sim, a gente vai focar a nossa atenção aos quatro poderes da administração pública. Fechado? Combinado? Então vamos lá, vamos lá, vamos para essa parte. Ó. Eu vou fazer aqui então a distinção bem rápida e bem simples entre o poder vinculado e o poder discricionário. Assim a gente já tira eles da jogada e fica muito, muito mais fácil nós analisarmos os outros quatro poderes. Veja bem, quando a gente fala que o administrador público está exercendo um poder vinculado, é um poder que ele possui e que ele exerce sem nenhuma margem de escolha. Ele não tem qualquer liberdade para agir. Ele não tem margem de escolha. É um ato vinculado. São situações em que, uma vez que os requisitos legais forem preenchidos, ele vai ter que agir. Nesse caso, existe apenas uma conduta possível. São situações em que existe uma única conduta possível. O administrador público não tem margem de escolha. É o ato vinculado. Vou te dar um exemplo. Imagine que você vai lá e preenche os requisitos para a concessão de uma licença. Licença para dirigir, a CNH. Você fez 18 anos, você pagou as taxas, tal, tudo bonitinho. Fez prova, beleza. A administração pública pode dar para tua cara e falar não? Não. Ela é obrigada a te dar a CNH. E ela vai te dar CNH exatamente como está na lei. Então, quando a gente fala de um ato vinculado ou do exercício do poder vinculado, é um poder que o administrador público possui, mas ele não tem escolha. Ele não pode escolher entre fazer ou não fazer. Ele não pode escolher entre fazer um pouco mais, um pouco menos, assim o assado. Ele tem uma única conduta possível, que é aquela prevista na lei. Já o poder discricionário, agora falando do poder discricionário, é um poder que o administrador público possui, no qual ele é dotado de uma certa margem de liberdade para agir. Ele possui uma certa margem de escolha. Nesse caso, o agente público possui opções de conduta. Ele tem opções. A lei permite a ele fazer um pouco mais, fazer um pouco menos, fazer de um jeito, fazer de outro, fazer ou não fazer. Ele tem opções. Aqui ele tem uma certa discricionariedade. Por exemplo, está lá na lei que quando ele aplicar a multa, essa multa varia de 1 a 5 salários mínimos. Aí, é discricionário. Fazer a dosagem dessa multa, que vai de 1 até 5 salários mínimos, ele que escolhe. Poder discricionário. Ah, uma suspensão. O estatuto fala que a suspensão é de até 90 dias. Ele que escolhe o prazo da suspensão. É discricionário. Ah, fala que tal coisa gera multa. Beleza. Ó, quando encontrar, por exemplo, medicamentos fora da validade, ele deve apreender. É vinculado. Se ele encontra o medicamento vencido, ele tem que ir lá e apreender. E ele não pode escolher apreender um pouco mais. Não, não. Ele é obrigado a agir. É uma única conduta possível. É vinculado. Muito fácil. Então, nem vou me alongar nessa parte de poder vinculado, poder discricionário, porque nesse momento, o que nos interessa são só esses pontos realmente. Vinculado, sem margem de escolha, uma única conduta possível. Discricionário, ele tem opções, ele tem margem de escolha, ele elenca no caso concreto qual é a melhor maneira de agir, beleza? Tiramos então da mesa, agora sim, a gente vai pegar firme e forte nos poderes propriamente ditos da administração pública. Poder hierárquico, poder disciplinar, poder de polícia e, por último, poder regulamentar ou normativo. Bora lá? Bora lá? Vem, minha cotil. Copia, bate o print se deixou algum detalhe, embora essa parte aqui seja extremamente fácil. E agora sim, vamos entrar nos poderes propriamente ditos. Vamos começar aqui pelo poder hierárquico. Olha o nome, ó, poder hierárquico. Quando você vê esse nome, o nome ajuda muitas vezes, tá? Poder hierárquico. Qual que é a primeira palavra que vem na tua cabeça? Poder, professor? Não, pô, tenta de novo, tenta de novo. Poder hierárquico, hierárquico, o que vem na tua cabeça? Hierarquia. E a hierarquia é uma coisa interna. A hierarquia é basicamente aquela relação entre cacique e índio, entre chefe e subordinado. Alguém manda, alguém obedece. É aquela coisa interna. Vamos escrever aí, ó. Quando a gente fala do poder hierárquico. Poder hierárquico, primeiro, ele é um poder interno. Ele é um poder exercido no âmbito interno da administração pública. Aqui, nós estamos falando daquela subordinação. Aqui, nós estamos falando, ó, uma palavrinha legal, ó, daquela subordinação que existe entre órgãos públicos e que existe também entre agentes públicos. Entre órgãos e agentes, entre órgãos e servidores. É uma coisa bem simples. Quem pode manda, quem tem juízo obedece. Quem está em cima manda e quem está embaixo. A gente fala de órgão público, por exemplo, ó, órgão independente, autônomo, superior, subalterno. Quem está em cima manda e quem está embaixo. Você pega as relações de chefia. Você pega o servidor, o chefe do chefe, o chefe pica-grossa das galáxias e assim vai. Então a gente tem essa relação de hierarquia. Só que note que quando a gente fala do poder hierárquico, é muito importante que você associe isso com uma coisa interna, dentro daquela estrutura, dentro daquela pessoa jurídica, daquela relação hierárquica. Mas para deixar bem definido esse ponto, eu quero mostrar aqui para você algumas situações em que não tem poder hierárquico, não ocorre hierarquia. Anota essa parte aqui. Olha só, são algumas situações que nós vamos ver nas quais não há hierarquia. Portanto, vamos ver então que não há hierarquia entre. Primeiro, não há que se falar em hierarquia entre pessoas jurídicas distintas. Opa, cada pessoa jurídica tem personalidade jurídica, tem patrimônio próprio, tem a sua autonomia. Então, quando a gente fala de pessoas jurídicas distintas, não há que se falar aqui em hierarquia. Por exemplo, vou te dar alguns exemplos, ó. União, Estado, DF e municípios. Quatro são pessoas jurídicas, entre eles não tem hierarquia. Administração direta e indireta. Há hierarquia entre a direta e indireta? Tem nada. O que, que nós temos entre a direta e indireta? Tutela administrativa, controle finalístico, supervisão ministerial. Então você pega, por exemplo, a União e uma autarquia, são pessoas distintas, não há hierarquia, não há poder hierárquico entre elas. A mesma coisa, você pega um ente federado e uma pessoa jurídica privada, não tem hierarquia. O que pode existir aqui é a fiscalização. Agora, falou de pessoas jurídicas distintas, sejam da direta, da indireta, entre eles, não há que se falar em hierarquia, não há subordinação, beleza? Então não tem poder hierárquico. Também não há que se falar em poder hierárquico entre os poderes da República. Executivo, Legislativo e Judiciário. Um não manda no outro. Eles têm uma relação de independência, essa relação de autonomia. O que eles podem eventualmente exercer é aquele chamado sistema de freios e contrapesos, em que um faz um certo controle do outro. Agora, hierarquia, que é aquele poder de dar ordem, falar, faz assim que eu estou mandando, tal, que essa parada administrativa, hein? Lembra que aqui é direito administrativo, função administrativa. Não há que se falar entre os poderes da República. Então, entre o Executivo, o Legislativo e o Judiciário, também não há hierarquia. E agora, o mais importante de todos, ó, não há que se falar em hierarquia entre a administração pública. Não há que se falar em hierarquia entre a administração pública e os administrados. Não há hierarquia entre eles. Quando você, administrado, pega o seu carro e está andando em uma rodovia federal, de repente surge um policial rodoviário federal, fardado, tal, identificado. Ele entra no meio da pista, levanta a mão e manda você parar. Ele está te dando uma ordem? Ele exerce o poder hierárquico em relação a você? Não. Ah, não? Não. Ainda vou passar em cima dele. Calma lá. Calma lá. Ele não exerce poder hierárquico. Tem um outro poder que ele usa. Mas o hierárquico não é. Então, nesse caso, entre a administração pública e administrados, pode haver a incidência de outros poderes. O hierárquico não. O hierárquico é aquela relação chefe-subordinado. Beleza? Então, cuidado que nesses pontos aqui são todas situações em que não há hierarquia, não há subordinação, portanto, não há que se falar em poder hierárquico. Vai lá, copia, bate o print, que agora nós vamos ver alguns pontos muito importantes acerca do poder hierárquico. Nós vamos ver agora as decorrências do poder hierárquico. Olha só. Nós vamos ver aqui decorrências do poder hierárquico. Como assim, Talhos? Coisas que a administração pública faz embasada no poder hierárquico, beleza? Então, caso você identifique alguma dessas situações que eu estou aqui narrando, você vai ver uma expressão do poder hierárquico, beleza? Beleza. Primeiro ponto. Com base no poder hierárquico, a administração pública pode dar ordens, mas cuidado, não é dar ordens a qualquer um. Ela vai dar ordens aos seus subordinados. Caso a ordem esteja sendo dada a um particular, é um outro poder que a gente utiliza. Mais um detalhezinho. Com base no poder hierárquico, a administração pública também vai fiscalizar a atuação. Ela também vai fiscalizar a atuação. Mas presta bem atenção, não é de qualquer um, não. Ela vai fiscalizar a atuação dos seus subordinados. Se ele estiver fiscalizando a atuação de um particular, é outro poder que a gente utiliza. Com base no poder hierárquico, a administração pública também poderá editar atos normativos. Nesse caso, esse ato normativo que ela está editando é um ato normativo interno. Cuidado, hein? Dependendo do ato que ele está editando, a gente pode configurar um outro poder também. Mas quando a gente fala aqui, ó, de um ato normativo interno, que serve para organizar e estruturar o seu funcionamento, então, um ato normativo interno, vou colocar de forma bem resumida, ó, para organizar o seu funcionamento interno. Para organizar o seu funcionamento. Também estamos falando do poder hierárquico. A gente vai ver depois que data para falar também de um outro poder aqui. Falou de ato normativo? Já vou dizer já. A gente pode estar falando também de poder normativo, poder regulamentar. Mas você vai verificar que muitas vezes os poderes não são excludentes. Claro, tem coisa que é excludente. Ou é um poder ou é o outro. Tem coisa que sim. Mas tem coisa que não. Principalmente poder regulamentar. Mas nesse caso aqui, a gente está falando de um ato normativo no âmbito da própria administração pública. Ela está dispondo, por exemplo, o horário em que cada servidor vai ter a sua escala. Falou, ó, fulano, você é de tal horário e tal horário, você é nesse, você é naquele, vamos dividir as férias e tal. Então são atos normativos internos que estão disciplinando o funcionamento, a organização, a estruturação da administração pública. Está cuidando da própria casa dela, beleza? Mais alguns exemplos aqui que nós temos de reflexos do poder hierárquico. Primeiro, com base no poder hierárquico, a administração pública também pode rever os próprios atos. Com base no poder hierárquico, ela também pode rever os próprios atos. E quando a gente fala aqui rever os próprios atos, nós estamos falando da anulação, exemplos clássicos de prova, e da revogação. Poderia também falar da convalidação, não tem problema. Então, falar aqui da anulação e da convalidação. E da revogação. São os exemplos mais importantes. Deixa eu pôr convalidação do lado, que não ficou bonito aqui, eu não gosto. Ou fica bonito, ou eu não fico feliz. Então você não está feliz nunca, né, Thales? Porque está uma merda isso aí. Não, mas pelo menos eu estou agradando meu toque, que é isso que importa, dormir à noite. Então, ó, quando a gente fala da anulação, da revogação, da convalidação, a gente está falando dos próprios atos. Cuidado, hein? Se é o judiciário anulando um ato executivo, é uma outra coisa. Não é poder administrativo, é função jurisdicional do Estado, não é o que a gente está estudando aqui. Aqui é, por exemplo, eu, Thales, servidor público, pratiquei um ato, eu olho e falo, vixe, pratiquei um ato ilegal, eu mesmo vou lá e anulo. Eu vejo que o ato não é mais conveniente e oportuno, eu revogo. E isso aqui é os atos que eu pratiquei ou um ato que um subordinado praticou. Por exemplo, o chefe, ele revoga, ele anula um ato que o seu subordinado praticou. Poder hierárquico. Poder hierárquico, não há dúvidas. E aí, uma outra decorrência do poder hierárquico que nós temos aqui também importante é a delegação e a avocação de competências. Para delegar, nem sempre precisa ter uma relação hierárquica envolvida. Mas quando você vê em prova delegação e avocação, está falando de poder hierárquico. Funciona assim. A delegação não necessariamente precisa ser autoridades que estão subordinadas. Você pode delegar para uma autoridade de mesmo nível hierárquico, aí já não seria, né, exercício do poder hierárquico propriamente dito. Mas para a prova, a banca exemplificou para você delegação à vocação de competências, poder hierárquico, beleza? Beleza, anota aí, então, essas decorrências, todas delas do poder hierárquico. Só que você vai notar que há uma relação aqui que existe entre o chefe e o subordinado, e que eu não escrevi, que é aplicação de sanções. Falou de aplicação de sanções, não é o poder hierárquico que você vai colocar aqui, não. É um outro poder. Até dá para falar dele, mas é mais aprofundado, a gente vai chegar nesse ponto já. Então bate o print, copia bonitinho, que nós já vamos agora iniciar o próximo poder. Vamos lá, a gente vai iniciar agora o próximo poder, que também é bastante cobrado, é bastante importante, que é o poder disciplinar. Olha o nome, ó. Poder disciplinar. Disciplina. Quando você era criança, o pai, a mãe, a avó, o avô, o tio, sei lá, né? A pessoa que ia lá te buscar na escola, chegava lá, aí vinha assim a diretora, a professora e falava assim, essa criança precisa de disciplina. O que ia acontecer com você? E apanhar. Isso, e apanhar de fio, de cinta, de varinha, de tabefe, de lapada do que tiver na mão, o que tiver, né? Vai apanhar. Então, a disciplina é punir, aplicação de penalidades. Então, quando a gente fala do poder disciplinar, nós estamos falando do poder que tem a administração pública de aplicar sanções. É o poder que tem a administração pública de punir, de aplicar sanções, de aplicar penalidades, Só que cuidado, hein? Essas penalidades podem estar sendo aplicadas, primeiro, aos servidores. Como, por exemplo, uma advertência, uma suspensão, uma demissão. Então, quando for uma penalidade disciplinar que é aplicada a um servidor, aí a banca pode jogar para ti, tá? Advertência, suspensão, demissão. É poder disciplinar. Mas presta bem atenção nessa parte agora. O poder disciplinar também pode ser utilizado para aplicar penalidades a particulares. Mas não é qualquer particular. É um particular que possua um vínculo jurídico com a administração pública. é um particular que possua um vínculo jurídico com a administração pública. Como, por exemplo, um exemplo desse vínculo jurídico? Um contrato administrativo. Nesse caso, não é uma penalidade que qualquer um pode levar. Você, por exemplo, pode levar uma penalidade aí com base no contrato administrativo? Não, por quê? Porque a gente não tem contrato administrativo. Então você vai reparar que não é um particular qualquer. É um particular que tem uma ligação direta com o Estado. É um particular que está sujeito à disciplina interna do Estado. Ó, todos os termos que você pode encontrar em prova. Presta atenção. Se quiser anotar, anota. Mas se você me ouvir, você já vai lembrar bem. Quando a gente fala do particular que tem um vínculo jurídico com o Estado, não é um particular qualquer como nós. É um outro poder daí. Aqui é um particular que tem essa ligação direta. É aquele particular que está sujeito à disciplina interna do Estado. Por exemplo, a pessoa vai lá, participa de uma licitação e ele ganha a licitação e ele vem e celebra um contrato administrativo com o poder público. E aí, esse cabeçudo descumpre o contrato. E ele vai ser punido com base nesse contrato. Com base aqui no contrato, ó, ele leva lá uma advertência, uma multa contratual, ele vai levar uma penalidade contratual. Aí é poder disciplinar que a gente está falando, beleza? Olha só, exemplo, ó, desses particulares aqui, que a banca pode jogar para você. Os concessionários de serviço público e os permissionários de serviço público são particulares, como eles ganharam a licitação e eles celebraram o contrato, não é um particular qualquer. Particular qualquer é um outro poder, tipo uma multa de trânsito e tal. Aqui a gente está falando de uma penalidade contratual, uma penalidade que está embasada nesse vínculo que ele possui com a administração pública, nessa ligação direta que ele tem com a administração pública. Aí a gente está falando do poder disciplinar. Então, ó, quando for particular em geral, é outro poder. Relaxa, a gente vai chegar nele. Quando a gente tiver mais ao final, eu vou fazer resuminhos também. Parece que não me conhece? Vai rolar resuminho também. Primeiro vamos entender cada um dos poderes. Depois a gente junta tudo e bate um resuminho bacana, combinado? Então vamos lá. Poder disciplinar. Disciplina é o poder que tem a administração pública de punir internamente os seus servidores e os particulares com vínculo. Uma multa contratual. A banca pode exemplificar direto assim, ó, um concessionário ou um permissionário de serviços públicos. Beleza? Beleza, professor, até aqui tá fácil, né? Uhum. Aprofundar um pouquinho? Bora, vem comigo, vem cá, vou aprofundar um pouquinho. Não é muito não, tá? É só um pouquinho. Ó, vou te mostrar um esqueminha agora, que é o seguinte. Deixa eu falar ali primeiro, depois do esquematismo, você vê que o esquema te ajuda. O poder disciplinar se origina do poder hierárquico quando a administração pública está aplicando uma penalidade aos seus servidores. Nesse caso, a aplicação de penalidade a servidores é uma decorrência direta, é uma decorrência imediata do poder disciplinar. Contudo, isso deriva do poder hierárquico, é uma decorrência indireta, uma decorrência mediata do poder hierárquico. Entendi nada, Thales? Calma que eu vou desenhar. Vem cá, eu vou desenhar, porque até eu não entendi muito bem também não. Falando assim é ruim, e desenhando fica bonito, quer ver, ó? Ó, presta atenção no que o tio vai falar agora, ó. Aqui nós temos o poder hierárquico. Beleza. Aqui nós temos, então, o poder hierárquico. Aqui desse lado, nós temos o poder disciplinar. E aqui desse lado, nós temos o servidor. Olha como funciona, ó. Olha como funciona, olha como é fácil. O poder hierárquico é quem dá origem ao poder disciplinar. E com base no poder disciplinar, é que a administração pública vem e aplica uma sanção ao servidor. Falou assim para você? Tá bonito em prova. Quer ver eu transformar isso aqui errado? Bem facinho? A banca fala assim, ó. que, com base no poder hierárquico, a administração pública aplica uma sanção ao servidor. Epa, a questão veio crua desse jeito? Mete a caneta, tá errado. Veio direto assim? Não pode, não pode. Olha como tem que ser, ó. O poder hierárquico dá origem ao poder disciplinar. E com base no poder disciplinar é que a administração pública pune o servidor. Se a banca encurtar esse caminho, fala assim para você, ó, que aplicação de penalidade a servidor decorre do poder hierárquico. Mete a caneta, tá errado. Tá errado. Se ela fez essa ligação direta, tipo assim, poder hierárquico, punir servidor, mete a caneta, tá errado. Não é assim que rola nas questões, não. Poder disciplinar é que permite punir os servidores. Você poderia fazer essa ligação entre poder hierárquico e punir servidores quando a banca colocar o poder disciplinar no meio. Quer ver? Anota isso aqui, ó. Anota esse ponto. Aplicação de penalidade a servidores é algo que decorre de forma direta. Decorre de forma imediata do poder disciplinar. E ela decorre, essa aplicação de penalidade a servidores, decorre de forma indireta, de forma mediata do poder hierárquico. Ficou mais fácil agora? Aham, poxa, tá desenhado. Então, quando a gente fala da aplicação de uma penalidade a um servidor, como uma advertência, uma suspensão, uma demissão, nós temos aqui uma expressão direta do poder disciplinar e indireta do poder hierárquico. Aí tá beleza, aí ficou bonito, aí a banca mandou bem. Mas presta bem atenção, se ela fala assim para você, ó, decorre do poder hierárquico a punição de um servidor. Cara, se for de certo e errado, questão de certo e errado, pode pôr que está errado. Se for uma questão de múltipla escolha, aí você vai ter que analisar as alternativas, mas eu duvido muito que essa vai ser a alternativa correta, até porque a gente vai chegar com os dois pés entrando com recurso. Aí se a banca elabora um pouco mais, falando assim, ó, aplicação de penalidades a servidores decorre de forma indireta do poder hierárquico, aí ficou bonito, aí tá ok. Beleza? Tá bom. Deixa eu te fazer uma pergunta. Presta atenção. O poder disciplinar, ele sempre se origina do poder hierárquico? Fazer mais um desenhozinho. Fazer mais um desenhozinho. Vem comigo, ó. Para a gente poder comparar um com o outro, ó. Vou fazer mais um aqui. Da mesma maneira, ó. Nós temos aqui. Igual a gente analisou em cima. O poder hierárquico. Aí a gente tem. Aqui na sequência. O poder disciplinar, então nós temos o poder hierárquico, o poder disciplinar, e aqui do ladinho, o particular com vínculo, aquele concessionário, aquele permissionário de serviços públicos que a gente estava conversando antes, beleza? Beleza. Nesse caso, olha só, a aplicação de uma sanção, de uma penalidade, deixa eu apagar aqui que ficou muito coladinho, uma aplicação, espera aí que vai dar certo, ó, a aplicação dessa sanção, dessa penalidade ao particular com vínculo, é algo que decorre do poder disciplinar. Mas, nesse caso, não tem poder hierárquico envolvido. Nesse caso, é direto, ó, do poder disciplinar. Não tem poder hierárquico envolvido. Então, o que, que você deve analisar? Se nós estamos falando da punição ao servidor ou da punição ao particular com vínculo. Reparou que são coisas distintas? Agora volta aqui que eu vou te explicar. Quando a administração pública está punindo um particular com vínculo, não tem poder hierárquico aqui, é só o poder disciplinar. Então cuidado, olha a pergunta que eu fiz antes, ó. Vê como ela fica mais fácil agora. O poder disciplinar, ele sempre se origina do poder hierárquico? Não. O poder disciplinar se origina do poder hierárquico quando for uma penalidade aplicável ao servidor. Quando for uma penalidade aplicável ao particular com vínculo, aí não tem poder hierárquico envolvido. Viu a diferença? Então, cuidado, que dá para fazer umas pegadinhas picas da galáxias com esses termos que nós estamos vendo. Então, vai lá, copia tudo aqui, bate o print caso tenha perdido algum detalhezinho, beleza? Está desenhado, cara, não tem como não entender. Isso aqui é mais aprofundado? Um pouquinho, não muito, tá? Não é muito assim, fala, nossa, que coisa louca. Não, não é muito não. É um pouquinho só, só que aqui dá uma margem para as questões fazer algumas questões assim fantásticas, beleza? Muito bem, vamos agora para o próximo poder. Copia aí, bateu o print, combinado? Então tá bom, a gente vai agora falar de mais um poder. Mas antes disso, a gente vai dar uma respiradinha antes de começar o próximo poder, que é o poder. É de longe o mais cobrado dentro de prova, que é o poder de polícia. Então vamos só dar uma respiradinha e a gente vem e começa aí a falar do tal do poder de polícia, beleza? Já voltamos.